WarpCast, o seu podcast retro gamer.
Oi, beleza? Eu sou o JP Moraes, está começando mais um episódio do WarpCast. Hoje eu estou aqui com o Sidney Rodrigues.
E aí, pessoas? Dirigido por mim, guiado por Deus.
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
E recebendo aqui a visita do meu querido DH Passos, lá do Vai de Retro.
Salve, meus queridos. Vim fazer bagunça no podcast dos outros.
É isso aí. Hoje a gente está reunido para falar de um assunto muito importante, né? Um dos periféricos mais importantes aí dos consoles, que é o controle, né? Com ele que a gente faz a nossa magia, né, não, Oda?
Com certeza. Mas a Duque, né?
Então é isso aí, segura aí que é depois dos nossos recados. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas WarpZone.me. Gente, então, vamos começar falando um pouquinho por ordem, né? A gente vai seguindo as gerações, os controles que apareceram, porque um acaba meio que influenciando o outro, né? É, eu acho que, assim, da primeira geração de consoles, o que, que a gente tem ali mais de controle? É mais com botão giratório, tipo Pong, né? Tem mais algum exemplo dessa primeira geração, gente?
É mais como um... Como que chama? É dimmer? Cidão deve saber. Sabe, Cidão, o que é que a gente...
Era como se fosse um dimmer, né? Na verdade, como ele não tinha esse... Ele não tinha o sensor ainda de... esquerda, direita, cima, baixo, nada disso, né? Na verdade, os controles eram só esquerda e direita na maioria dos jogos. Aquele dimmerzinho, ele fazia a função, ele batia no final de um lado, batia no final do outro, né? Só, era só um contato elétrico.
Então, mas ele, por exemplo, no Pong, você poderia colocar o negocinho ali na metade, né? De acordo com quanto que você ia, não é? Não é isso?
Então, ele é como se fosse um potenciômetro?
Ah,
deve tá falando merda.
Beleza, entendi.
É como se fosse um controlador de volume, dimerizado.
Quanto mais você vai girando, mais você abre o fluxo de energia passando da corrente, quanto mais você diminui, e através disso eles conseguiam medir, né, se o componente na tela tá mais pra direita, mais pra esquerda, ou no caso do Pong, mais pra baixo ou mais pra cima.
E aí, tipo, nessa primeira geração também tem outros que, tipo, é só botão, mas é uma coisa, assim, muito experimental, né, o controle, aquele que você segura na mão, ainda não tava muito bem definido, né, cara? O próprio telejogo não tem o controle, né, você já controla ele direto no console.
É, tem a versão da Philco, que é o que eu joguei na época, não, que eu sou novão, né?
Nós
mas tem um da Philco que você tinha o controlinho na mão mesmo.
Então, mas é que são coisas diferentes, né? Assim, falando nesses controles de dimmer ainda, o Pong, né, ele era aquele controle que ele era no videogame, tudo junto, né? Não era efetivamente um controle. Mas a gente já tinha alguns que eram um controlezinho pra fora mesmo, tipo o Odyssey. O Odyssey, ele tinha um dimmerzinho, mas ele tinha um cabo, como a gente, já começando essa ideia que a gente tem hoje, né? Só que o principal problema, eu acho que todo mundo que teve os consoles mais antigos deve sofrer com isso, é que esses controles não eram destacáveis no início, né, cara? Era um cabão que vinha direto lá do
quebrou,
videogame,
já era,
desse
né,
pau
cara?
Ferrou, né?
O próprio Famicom era assim também, né, cara?
E pior que isso, ainda tinha aquele Vectrex, que era aquele videogame de gráficos vetoriais, que vocês sabem qual que você colocava uma película em cima da tela. Ele era não somente os controles vindo diretamente plugados no aparelho, como também a tela dele tinha que ser especial.
Louco, né,
aí
cara?
Aí vocês calculam o preço daquele bichinho, né?
É verdade. Por isso que hoje custa uma fortuna isso daí.
É, mas eu acho que assim, dessa primeira geração, assim, tem mais alguma coisa pra falar, gente? Porque eu queria passar já pra próxima, que a gente já tem o Atari, né? Já tem mais coisa pra falar.
É, não durou muito, né, cara? A gente evoluiu logo pro joystick, né? Que foi o que a gente se acostumou. Porque o Atari saiu logo depois, né?
Eu tenho aqui, ó, controlinho aqui de Daktar, né? Não é do Atari original, mas é mais ou menos nesse esqueminha, né? A gente tem ali a pegada e o botão que a gente vai poder apertar ali pra poder fazer a função. Mas é... Assim, é um conceito que também não ficou por muito tempo, né? Esse da gente segurar dessa forma, assim, que acho que só sobrevive mesmo o joystick pra nave, esse tipo de coisa, né?
É, o joystick manche, né? Que a gente
pois
chama,
é,
né?
Pois é.
É que é muito aquela coisa, se você cria um controlador pro seu videogame, ele tem que abranger vários tipos de jogos diferentes. E um controlador que é só um botão e uma alavanca, ele te limita demais.
Na verdade, assim, tanto como os jogos saíram dos arcades e foram pra nossa casa, os controles também. Então você pode ver que na época tinha os paddles, né, que eram aquelas bolinhas que você passava a mão pra jogar. Tinha também o que a gente tava falando, que era uma espécie de dimmer. E depois teve o Atari com a alavanca, que era muito similar aos manches que a gente tinha no arcade. E aí a forma de se jogar que a gente tinha lá no arcade veio pra casa, tanto com os jogos como os controles também. Só que aí depois, com a adição de mais botões nos arcades, fez nos consoles a necessidade de ter mais botões, né? E aí que a gente tem aquele próximo passo que vinha o D-pad e tudo mais.
Isso aí já é uma evolução, mas cara, a gente teve muita tentativa, né? Esse controle da Atari, do 2600, ele fez muito sucesso. E cara, foi copiado por todo mundo. O próprio Odyssey, em versões mais pra frente, foi ter a sua própria alavanca. O SG-1000 da Sega tinha uma alavanquinha. O Atari 5200, ele implementou a alavanca que vinha junto. Cara, se você ver o controle do 5200, é uma alavanca com um telefone embaixo, né, cara? Tem vários números.
Ô, Cidão, qual é a alavanca que você mais gosta de pegar? Dessas daí que você falou.
Ué, cara, que tiver disponível.
A que couber melhor na mão dele.
A que encher a mão, tá bom.
Tá certo. Mas eu acho que a gente pode passar já pra nossa próxima geração aí, que eu acho que a gente tem uma coisa muito importante aí que foi implementada, né? Além da questão de você pegar, né, o gamepad, que é aquele que você segura com as duas mãos, né? Que você tem de um lado as direções que você vai usar, e do outro lado você tem os botões de ação, mas também o próprio Famicom, o Nintendinho definiram aí o D-pad, né, cara? Que é importantíssimo até hoje, né?
Obrigado, amigo Gunpei Yokoi, por ter criado o D-pad, cara.
Exatamente,
olha,
cara.
Só, ninguém fala de pad, vamos falar. A gente é brasileiro, cara. Era cruzinha.
Cruzinha, verdade.
Mas gamepad é um termo recente, cara, porque na época era joypad.
Joypad, é verdade.
Por exemplo, eu tenho esse aqui meu, que é da Retrolink, que é uma réplica, né, pra PC do Nintendinho. Aí você pode ver como é que esse formato aqui, ele foi tão importante que ele até continuou. O Game Boy, cara, ele é praticamente um controle desse com uma tela, tá ligado? Que você segura na tua mão.
É verdade.
A posição é tudo igual, cara.
O D-pad, ele apareceu no Game Watch primeiro, né?
Sim, exatamente.
É, mas esse D-pad nesse formato de cruzinha, a Nintendo manteve até agora, cara, no
até
Switch.
Hoje.
Só mudou no Switch. O controle do Switch, ele mudou um pouquinho. Ele tem o D-pad ainda, mas ele não é mais aquele formato de cruzinha.
Esse primeiro D-pad, cara, o que o Gunpei criou, ele tinha uma tecnologia que foi patenteada pela Nintendo, que durou até 2005. E ninguém podia usar essa mesma tecnologia. A questão é que o pessoal fazia um ajeito, uma gambiarra pra ali, pra fazer o eixo, o pino, toda a separação de botões diferente, pra que não atrapalhasse a patente que a Nintendo tinha. Por isso que cada um tentava fazer de uma loucura diferente.
Ó, o maior exemplo é o do 360, porque ele tem o D-pad, uma cruzinha.
Esse aí
só
é da
que ele
Sega,
tem um
hein?
Círculo embaixo.
Isso aí veio da Sega. Respeita o pai.
Então, mas é que a Sega fez o clone primeiro, né? Essa aqui é a questão.
Que
clone? Eles meteram essa parte redonda embaixo pra dar uma enganada e falar, pô, não é igual não, é diferente.
Eles eram obrigados a fazer de uma mecânica diferente pra não atrapalhar a patente. Muito maneiro.
Então, é por isso que o controle do Master não tem a cruz, tem aquele quadrado todo?
Exatamente. Eles não podiam fazer o mesmo esquema.
Cara, que até hoje o melhor joypad é o controle de dois botões do Master System, cara.
Eu amo, cara.
Eu acho muito mais confortável esse direcional. Eu acho muito mais confortável do que a cruz do NES.
O que eu acho ruim dele é o seguinte. Ele é extremamente reto, quadrado.
Peraí, Oda. Só um minuto. Enquanto você fala, eu vou mostrar isso aqui, ó.
Essa ligação, hein,
vai
cara.
Falando o que ele tem de errado. Vai. O pessoal vai olhando pro controle do Nintendinho aqui.
A gente vai chegar lá.
É idêntico.
Primeiro, o formato retangular que machuca a mão nas quinas. Confere
ok.
Aí, Jota.
Check.
Tá. Um direcional que esfola o seu polegar se você joga mais de 30 minutos.
Check.
Não, senhor. Isso aqui, ó.
Cara, eu nunca tive problema. Sério, cara.
Ah, cara, eu não sei se acostuma. Eu tenho também. Adoro, cara.
Eu tive, cara. Eu adoro esse controle, mas eu tinha problema com esse relevo. Ele tem um relevo aqui, né?
Sim, sim. É a marcaçãozinha, né? O que mais, gente, aí dessa geração aí do Nintendinho?
É caracterizada pela adição de um botão a mais, né?
É.
Eles tinham tanto uma Master System quanto o Nintendinho, eles tinham dois botões. E a diferença é que o Nintendinho, ele tinha o Start Select, né? E o Master, não. Ele só tinha o início, o botão início e o botão
Porque
mais.
O Master System quis trazer um design mais clean, entendeu?
Entendi. Na verdade, a SEGA quis fazer com que o jogador, ele tinha que levantar pra dar pause, né?
Exatamente.
Então ele saia do sofá e apertava.
Essa época se caracterizou muito, né, cara? Todo mundo, esse controle do Nintendinho fez muito sucesso e aí todo mundo copiou, né? O Atari 7800 passou a ter dois botões, outros vários videogames saíram na época, passaram a ser um direcional com dois botões do lado, né?
Não, ô Cidão, é assim que funciona, que basicamente a Nintendo faz, as outras tentam fazer pra correr atrás.
Exatamente.
Porque, infelizmente, não sendo pagando de nintendista, mas, velho, é sempre assim, cara.
Pô, mas é bom pra dar um equilibrado. Só tem ceguista safado aqui, cara.
Não, aqui, ó, você tá louco? Ó, presente aqui. Hoje a gente tá em maioria.
Daqui a pouco vai ter ninguém, que eu sou o dono da chamada, eu vou quicar geral nessa. Então, assim, essa geração a gente acabou definindo pela questão da adição de mais um botão de ação, né? E acabou que o D-pad, né, cruz, acabou influenciando muita coisa que viria aí pela frente, né? Editou muita regra. E aí, ó, que vem do céu. Ó, que vem do céu.
O pessoal do olhou assim, por que não colocar mais um botão, né? Dois tá pouco.
Então, aí depois a gente tem, né, o próximo lançamento aí. É porque eu não tenho o TurboGrafx aqui, eu não tenho o controle dele, né? Como é que é o controle do TurboGrafx, cara?
O TurboGrafx, ele era um controle igual do... Ele era baseado nesse controle do Nintendinho ainda, cara. Ele era um...
Era muito influenciado, né?
Era muito influenciado. Ele era um direcional. Alguns controles nessa época, eles implementaram esse círculo em volta pra poder criar os diagonais, né? E ele só tinha dois botões também. Ele era bem influenciado ainda.
Sim, sim.
Quem foi mudar mesmo foi o Mega Drive depois.
O Mega Drive, ele já acrescenta mais um botão de ação, coloca o Start no próprio controle e colocou a diagonalzinha do controle, né? Que assim, olhando aqui assim, você ainda tem a cruz, mas você tem ali a diagonal ali. Vocês acham que essa adição da diagonal, né, que ele não inaugurou, né, mas vocês acham que ela é importante pra jogabilidade de alguns jogos, principalmente shooter de navinha, essas coisas assim, precisam mais?
Sim, sim, principalmente jogo de luta.
Verdade, jogo de luta.
Uma vez que você não tinha alavanca, a inclusão das diagonais facilitava muito. Eu falo pra você que eu aprendi a jogar jogo de luta por conta desse tipo de controle. Eu não conseguia jogar no arcade. E olha que no arcade você tem todas as oito direções, né?
Mas eu acho que o jogo de luta, cara, ele influenciou mais quando a gente partiu pros controles de seis botões. Isso foi bem mais importante
pro
jogo de
luta. A gente partiu, não. A SEGA partiu para o controle de seis botões.
Mas antes foi o Super.
Então, vamos trabalhar essa questão aqui. O controle de seis botões, isso aqui, cara, que tá na minha mão, ele foi criado por um motivo só. Se chama Street Fighter.
Street Fighter, sim.
Senão isso aqui não existiria.
Me corrija se eu estiver errado. Você não tinha que trocar entre soco e chute no start, no controle isso. De três botões? Ah, então realmente seis botões bem-vindos.
O que que acontece? Não tinha jogo que precisasse de mais de três botões no Mega Drive. Até os jogos da CPS1 da Capcom mesmo, era no máximo três botões que você usava, né? O Cadillac Dinossauro, Capitão Comando. Então isso aqui foi realmente uma mudança e pra conseguir adaptar isso pro console caseiro, pro Mega Drive no caso, porque o Super Nintendo já tinha seis botões, eles fizeram essa gambiarra de start mudar de soco pra chute, que é terrível de jogar, mas já perdi um cara no campeonato assim, tá? O cara jogava que nem um capeta.
Nesse caso, a desculpa era o controle mesmo.
O cara jogando de três botões e eu com de seis. O cara me meteu a porrada, tá?
O cara ganhou como de três.
O cara jogava muito, cara. Jogava
Parabéns.
Muito.
Caraca.
Então, isso aqui, cara, até assim, se você pegar a biblioteca do Mega Drive, ela funciona muito bem com um controle de três botões. É tipo assim, Comic Zone, você tem um botão que muda o item que você tá selecionando, né, que você tem no teu inventário e tal. Só que isso aqui, os botões de cima, eles já acabam sendo um atalho direto e tal.
Uhum.
Mas assim, os jogos continuam funcionando. É porque isso aqui, cara, isso aqui é pra jogo de luta, tá ligado? Falando de Mega Drive.
Então, mas vamos convenhamos aqui que esse controle é bem melhor do que a versão de três botões.
Ah, muito,
cara. A questão da empunhadura, o direcional é bem melhor.
Então, ó, vamos falar aqui do joystick do Super Nintendo, né, cara? Esse joystick aqui, ele assim, a gente tirando isso aqui, ó, e os shoulders, a gente pega ali que a gente pode reparar o design mesmo que veio do próprio controle do Nintendinho, né?
Sim.
Ele só deu uma inclinada e acrescentou os shoulders e acrescentou mais esses dois botões aqui de ação. Mas a pegada dele ainda continua sendo a mesma, né?
Não, mas assim, a pegada ela muda um pouco porque ele é um pouco maior, né?
Desculpa, eu me expressei mal. A pegada que eu quis dizer é o estilo, entendeu? Acaba sendo meio de posição de botão.
Ah, não
a
empunhadura.
É, que a pegada nesse caso é a pegada mesmo, tá ligado? Que acabou ficando.
Sabe o que faltou no controle do Super Nintendo? A parte baixa dele ser mais ergonômica, porque ela é reta. Ele é uma tábua,
é reta,
só que
exatamente.
É arredondada nos cantos. Então ele é meio desconfortável. Eu resumo o controle do Super Nintendo em uma palavra, calos.
Sério, eu nunca tive problemas. Eu acho que minha mão cresceu em volta do controle do Super Nintendo.
Não, mas eu acho, tirando esse fato que o DH falou, né, que é uma tábua, eu gosto desse controle. Eu acho, até pra jogar Street Fighter na época, mesmo não tendo os botões enfileirados como arcade, e mesmo direcional sendo em cruz, nesse ponto eu prefiro o controle do Mega Drive, que é mais fácil para fazer os movimentos, principalmente os movimentos de meia-lua, mas é um controle bem confortável, principalmente nessa questão arredondada nos cantos, cara. Não, não é dos piores, não.
Agora, ó, a gente tem que passar aí para uma próxima geração que a gente engloba aí o Sega Saturn, PlayStation, né? E Nintendo 64. Eu vou dar uma ignorada foda em 3DO, em Jaguar, né? Porque eles não tiveram influência alguma no mercado, né, cara?
Não ditaram nem nada. Ah, então vamos começar pelo mais influente, então, Jota.
Influente?
Que é o controle do 64. Controle ia ter o analógico e ia ter o Rumble Pack, né?
Primeiro controle da Nintendo, né? Até analógico.
Não, até esse uso de analógico que a gente tem hoje. A gente tinha um analógico antigamente que era o das primeiras gerações lá, tudo mais. E aí a Nintendo veio com essa aplicação com o retorno do analógico, mas pra usar nos jogos 3D. E que virou tendência, né? Tem muita gente que não gosta desse controle aqui, mas, cara, eu posso dar uma aula pra vocês aqui do porquê que ele é bom. Eu acho meio estranho, mas assim, eu acho ele sensacional, cara.
É, eu vou explicar o único problema dele daqui a pouco, mas vamos exaltar primeiro pra depois a gente derrubar ele.
Tá bom.
O analógico quebra muito rápido, né?
Não vou nem falar de duração, não, essas coisas, não.
Não é nem durabilidade, vamos falar da funcionalidade dele.
É, exatamente. O analógico, ele passou a ser uma necessidade quando você começou a trabalhar com um mundo em que você pode se movimentar pra qualquer direção, tá ligado? E tem a questão também da intensidade. Se você move um pouquinho, ele anda. Se você move mais, o personagem corre.
É só você ver como você jogava no PlayStation com os controles antes de ter o DualShock, antes de ter o analógico.
Terrível,
né,
terrível. Tem jogo que a movimentação é no ambiente 3D e é terrível.
É terrível.
Lado com o D-pad, tá ligado?
É que basicamente com a chegada de Mario 64, a Nintendo tinha que, né, fazer um controle pro Mario 64. De novo a Nintendo fazendo um controle pros jogos dela e o resto que se vire, né? Fica aí a observação dos quatro C's do controle do 64, que é a câmera. E os outros jogos, né, vira aquela bagunça. Jogo de luta no controle de 64, meu Deus do céu. Você vai olhar o comando dos golpes, C cima, C baixo, C trás, C cima, C baixo. É. Era moda de cabeça.
Porém, a disposição dos botões pra jogo de luta não tinha melhor. Só que, infelizmente, não saíram jogos de lutas bons pro Nintendo 64, né?
Exatamente.
Porque isso aqui pra jogar jogo de luta é sensacional, cara.
É, o Mortal Kombat 4 é maneirinho dele, cara.
Ainda bem que não saiu o jogo de luta pro 64, cara, porque não teria mais nenhum controle inteiro. Esse analógico quebra muito fácil.
O jogo de luta você joga aqui, no D-pad, que eu falo. Jogar aqui não, Deus o livre. É uma nota, vai estragar o controle. Ele junto que é de melhor dos 16 bits, que era o controle do Mega Drive, a disposição dos botões de 6, a própria empunhadura dele, que ele não é mais aquela coisa reta do Super Nintendo.
Herda os shoulders do Super
shoulders,
Nintendo.
Se você preferir. E o D-pad, cara, que ele é um pouco maior do que o do Super Nintendo e ele é mais macio, dá pra você jogar um jogo de luta legal aqui.
E o gatilho, né, Oda? Pelo amor de Deus, sensacional.
Ah, e tem um gatilho aqui também, que ditou regra, né? Isso aqui no GoldenEye era sensacional.
É, exatamente. Se a gente tem hoje em dia nos controles do Xbox, do PlayStation, esse botão que é no estilo gatilho mesmo, que faz esse movimento aqui, né? É justamente por causa disso.
Olha aí, alerta de gatilho.
Dança gatilho, já viu esse meme? Eu adoro. Que é o Rodrigo Faro. Cara, a minha crítica a esse controle, assim, ele é um controle foda, funciona muito bem no Mario 64, no Zelda, em tudo. Tudo que funciona e tal. Só que ele fez uma coisa que ele limitou muito o que o desenvolvedor de jogo poderia fazer. Por quê? Ou você segura de um jeito ou você segura do outro. Você não tem essa pegada que você solta pra apertar um botão e é claro que o pessoal não pôde utilizar isso de outras formas dentro dos jogos, entendeu? Pra mim, esse é o único defeito. Esse posicionamento que foi escolhido, que você tem que soltar uma mão pra pegar o outro, tá ligado? Limitou coisas que desenvolvedores poderiam fazer.
É, de novo, a Nintendo fazendo um controle pros jogos dela, né?
É, então, mas só tanto que ela consertou isso no GameCube depois, né?
Exatamente.
Veja bem, você tá aqui, certo? Por que você vai trocar daqui pra cá? Com qual objetivo? Dentro de um jogo? Ou você começa e termina um jogo aqui?
Não, peraí, Oda. Como é que você segura o DualShock?
Assim.
E você tem acesso ao analógico?
No DualShock, sim.
Então, é sobre isso que eu tô falando. Não tô falando que isso é um problema, Oda, porque os jogos não usaram isso, mas não usaram também porque não podiam.
Então, mas é o seguinte, você tá confundindo uma coisa, que é o seguinte, nos controles mais novos e tal, você segura aqui, você pode usar o D-pad e você pode usar o analógico. O do 64 você tinha que escolher. Ou você usava aqui o direcional ou aqui.
Isso.
Quando você escolhe um dos dois e dependendo do jogo, você não tem necessidade de trocar de mão. Porque aqui você tem o comando do personagem e esse botão pra alguma função. E aqui é a mesma coisa. Você tem o comando do personagem.
Exatamente.
E esse botão pra uma ação.
Só que você perde 5 botões.
Por quê?
Porque o desenvolvedor ele fala assim, não vou mandar o cara trocar de mão aqui em então não vou usar mais 5 botões que eu poderia fazer outra coisa.
Você diz colocar funções.
Isso,
no
exatamente.
Direcional?
Exatamente. É uma questão de desenvolvimento que eu tô falando, entendeu?
Entendi, mas tem bastante botão desse lado aqui.
Entendi,
viu?
Mas você. Respeito seu posicionamento, mas é um posicionamento
errado. Tem bastante botão desse lado aqui também, tá bom? Você pode usar, desenvolvedores. Só usar os botões aqui.
Agora, uma coisa que eu achei engraçado é a dona Nintendo plantando aí a sementinha do futuro. Repara, o controle do 64 é um pezinho de dinossauro de 3 dedos, né? Repara o dedo do meio, você segurando ele, a alavanca com o dedão e o gatilho, o botão Z com o indicador, certo?
Certo.
Isso aí é basicamente o controle do Wii, cara.
Não, e a parte da empunhadura aqui atrás é igualzinho, ó, o design.
E, cara, maravilhoso. O cara simplesmente delete, pronto, o controle tá pronto, vamos.
O Sega Saturn eu não vou nem falar muito porque ele acabou herdando muitas características do Mega Drive, a não ser pelo controle do Knights. Você tem ele aí, ô Oda?
Tenho. Aqui, ó.
Não, esse é o padrão, né?
Esse é o padrão do Saturno, né?
Isso, isso. É porque tem um outro que era do Knights.
Que implantou analógico.
Que parece até o controle do Dreamcast, né? Que depois o formato assim meio arredondado, ele tinha um analógico, né?
É uma panqueca preta com uma alavanquinha.
Isso mesmo. Esse
até porque o Knights, ele pedia, porque o tamanho do looping que você ia dar, o analógico definia, entendeu?
Sim, sim.
Pode crer. Então era bem importante nesse tipo de jogo, né? Dá pra jogar com o digital, né, o normal, mas não faz o mesmo efeito. Mas poucos jogos acabaram usando, né? Eu acho que quem colocou mesmo isso aí pra rolo foi o 64 e depois o DualShock também, quando começou a implementar, né?
É, e eu vou te dizer que esse controle aqui é melhor do que o do PlayStation, cara, o do Saturno.
Você acha? Sério?
Pô, a empunhadura dele é muito boa, melhor do que a do PlayStation. O direcional, ele é muito macio.
Não, esse controle é foda.
Ele é até mais confortável do que o de 6 botões do Mega. A disposição clássica do Mega. Cara, esse aqui é um dos melhores controles pra jogar jogo de luta.
É X-Men vs Street Fighter, hein?
Cara, isso aqui é o melhor controle que tem, cara, pra jogar jogo de luta.
Porra, fica bom demais, cara. Vocês têm DualShock aí, gente? Algum? O primeirão, sem analógico?
Puto, o primeirão... Puxa,
não, não
tá,
é DualShock, né? Não é DualShock, é...
Não, não é DualShock. É o controle do PlayStation.
O DualShock é esse aqui, né?
Passou a ser DualShock quando entrou analógico.
É, exatamente. Não, mas enfim, o padrão dele é o mesmo, tirando as duas alavancas, né? E botão, né? Porque tem o R3 e o L3, né? No Play 1 já tinha?
Não, no Play 1 não tinha, não.
L3 e R3 não tinha, não, cara. Não tinha, não tinha função. Quando você apertava o analógico, não tinha função ainda, não.
Pô, será que esse controle meu é da feira?
Cara, só foi ter no Play 3, cara.
2 tem, cara. PlayStation 2 centraliza a câmera,
God
faz um monte de coisa.
Você utilizava.
É, pra ativar, né, o...
O modo Esparta. E foi daí que popularizou, né, que a Santa Mônica, lançando tendência, né, fez esse comando, a galera começou a usar em massa.
Porque assim, ó, esse aqui, ó, Jota, vai vendo, ó, esse aqui é do clássico.
Mas o clássico não tinha DualShock.
Esse é do primeiro PlayStation, mas já é o modelo com o analógico.
Esse é do primeiro PlayStation DualShock, primeiro. E o Duan, ou ele tinha essa função, não sei, ou isso aqui é da feira, e eu fui enganado novamente.
Jogaram colojete, né, cara?
E assim, uma outra coisa, a gente tá falando do analógico, mas uma outra coisa que foi importante nesses controles do DualShock é que passaram a ter o Rumble embutido, né?
Sim.
Diferente do controle do 64.
O do 64 você tinha que encaixar um aparelho.
Também temos os 4 gatilhos, né?
Vamos dizer que otimizaram, né? Porque a invenção foi da Nintendo, mas...
Eu sou nintendista, mas eu não vou falar que a Nintendo inventou a vibração no mundo, né, cara? Calma aí.
Bom... Isso vem de outro ramo, né?
Agora eu queria falar uma coisa que é o seguinte. A Sony, ela pegou não só o projeto e tomou pra ela, mas também, ó, o design todinho do controle. Porque se a gente olhar, casa tudinho, né, cara?
O primeiro controle é um controle de Super Nintendo, cara, adaptado.
O trabalho que eles fizeram foi mudar aqui, né, a posiçãozinha, né, dar uma giradinha no Start Select, mudar o formato, e acrescentar o L2 e R2, porque de resto, é o mesmíssimo layout do Super Nintendo.
E como o nosso amigo DH falou, ó o direcional como é diferente. Ele é particionado, né?
É.
Talvez isso não caísse naquele conceito lá de ter que pagar os royalties da Nintendo.
É, ele é particionado olhando por fora que a carcaça tem um negócio fininho pra disfarçar. Por dentro ele é a mesma coisa, né, cara?
Dentro é a mesma coisa.
Começou a esculhambação aí também de bagunçar os botões, cara. Ah, o que a Sega fez? ABC, 1, 2, 3. O que a Nintendo fez? XBAY. Vamos colocar algo bem esculhambado? Quadrado, triângulo e bola.
É, então, mas isso faz sentido, cara, quando você pega o símbolo, é porque aqui no ocidente a gente inverteu. inverteu. Mas, tipo assim, no Japão é bola, confirma, X, volta.
É, e o X nega,
tá ligado?
Né?
Então, esse simbolismo, ele faz algum sentido pro japonês, entendeu?
É verdade.
É porque até a gente pensando assim, a gente tá muito acostumado. Mas o conceito de ABC é muito abstrato o que, que ele pode fazer. Agora, o símbolo já te dá alguma coisa, né? O triângulo abrir um menu, tá ligado? Já fica mais ou menos assim.
É verdade. E aí também a Sony chegou e falou assim, é botão que vocês querem? Então toma, né?
Porra, mas tem botão pra caralho.
É botão pra caramba,
fica
cara.
Fica muito bom pra jogo de luta também.
Porque você pode fazer um mapzinho pra colocar 3 botões nesse botão aqui, por exemplo. E ajuda muito.
Esses DualShock, o mais legal é o projeto do PS3, né? Eles queriam mudar. Depois de ter feito o DualShock 1 e DualShock 2, eles queriam fazer um controle novo.
É o Batarang, o boomerang do Batman.
Não, isso aí era sacanagem, né, cara?
Não, é sério. Era o projeto do controle, cara.
Isso não é o controle do Zibo, não? Isso aí,
não, não é sacanagem, cara. E só no final eles... Quer dizer, não no final, assim, mas eles falaram, cara, isso aí não tá muito legal, não. Aí vamos continuar no modelo que a gente sabe.
Se você ficar nervoso e joga, ele volta na sua mão de novo.
Exatamente. Tem nem direito de unir ele longe.
Eu acho interessante nesse período, né? Nesse momento onde a cada geração foi aumentando o número de botões, isso mostra que a evolução da jogabilidade foi uma consequência também da quantidade de botões, né? Então, conforme foram adicionando mais botões, mais jogos foram criados utilizando disso. Então, não era à toa. Porque a gente pode dizer que na época do Super Nintendo, até mesmo do Mega Drive, a gente tinha mais botões, mas não eram utilizados todos, né? Mas a partir da era 32-bits, ou melhor, a partir da Sony, a gente tem muitos jogos, não só jogos de luta, que utilizam cada botão da sua maneira.
Mas, cara, eu acho isso, na real, um problema também, sabe? Porque ele cria uma certa barreira pra entrada de novos jogadores, cara.
É verdade.
A gente tá acostumado a jogar videogame desde sempre, né? Então, a gente foi evoluindo o uso de controle. Tá todo mundo contando que tem diversos tipos de controle desde criança. E a gente foi se acostumando a ter cada vez mais botões. Isso foi natural.
A justificativa do Wii, cara. Todo mundo consegue jogar o Wii porque sabe como funciona uma raquete de verdade. É só fazer a mesma coisa com o pirulitinho do Wii.
Pois é. Mas, por exemplo, eu pego o meu controle aqui de PS4, dou na mão da minha namorada, e ela fala que tem botão demais, cara. Ela não sabe se lidar com tantos botões assim, entendeu? Mas se eu dou o controle do Super Nintendo pra ela, ou um controle do Master System pra ela jogar um jogo de plataforma...
Vou falar pra ela que tu tá explanando ela aqui no podcast, tá, cara?
Não, mas, cara, é uma realidade, assim. Eu tô pegando uma pessoa que é um jogador casual, que não cresceu jogando videogame, entendeu? Tá jogando videogame agora depois de adulto. Cria essa quantidade toda de botões, ela cria uma certa barreira pra quem não tá acostumado com videogame, entendeu? O cara precisa entender quantos botões.
Eu concordo em parte, cara. Eu acho que isso daí vai da complexidade do jogo. Tem jogo simples e tem jogo difícil. Tem jogo que usa 2 botões.
É, isso é verdade.
Faz sentido o que o Sidão tá falando, porque eu vejo, eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente que joga videogame há um certo tempo, se a gente pegar a evolução dos jogos, eu diria que até o Wii, a indústria, ela fazia jogos, a indústria do videogame, tanto do console, do hardware, dos jogos, era pra nós, não era pensado no casual. Então, faz, né, essa evolução dos controles, dos botões, faz todo sentido e colabora com o que o Sidão tá falando. Eu acredito que essa ruptura, tipo, não, peraí, a gente tá evoluindo, né, a gente só tá vendendo produto pra aquele cara que jogava desde o Atari, e para novos jogadores, e para novas pessoas que querem, porque é verdade, você vai apresentar, até então, antes do Wii, você ia apresentar um videogame pra pessoa, o próprio Street Fighter, você apresenta o Street Fighter pra uma pessoa, os 6 botões já é muita coisa.
É verdade.
Né? Já é muita coisa, por incrível que pareça. E o Wii, não. O Wii, ele chegou e revolucionou nesse aspecto. Não só na forma de jogar, mas proporcionou que a festa do entretenimento chamado videogame fosse mais democrática. E a indústria só olhava para nós, vamos ser honestos. A indústria era hardcore. Aí a Nintendo com o Wii, ela quebrou isso. Então eu concordo sim com o Sidão, né? Mas assim, tem um motivo. Essa questão dos botões, dos implementos, da complexidade, é porque era pra nós, o produto era pra nós. Aí a partir do momento que a Nintendo, opa, peraí, por que só pra gente? Não pra todo mundo, né? Aí a coisa mudou de figura.
Quando ela fez pra todo mundo, ela vendeu 100 milhões de unidades de um console.
Exatamente.
Mais, um pouquinho mais.
Resumindo o que o Sidão disse, é isso aqui, ó. Qual que é o mais convidativo pra uma pessoa que
entra
no
DualShock e controle
do Atari? Isso aqui com uma cacetada de botão e coisa, ou esse aqui, ó, que naturalmente você vai pegar o controle e seu polegar já vai estar no botão.
Então, agora ó, vamos seguir aqui na pauta, que a gente já foi muito lá na frente, agora a gente precisa voltar. A gente tem que falar agora da geração, a próxima, né, a 6ª geração, e aí a gente precisa comentar sobre GameCube, Dreamcast, o que mais? Xbox clássico e o PlayStation 2. PlayStation 2 eu acho que a gente não precisa nem comentar muito porque ele só deu continuidade ao que já era o DualShock 1, né? O GameCube, gente. O Oda é apaixonado pelo controle do GameCube, né, cara?
Cara, e todo mundo que tem um certo discernimento do que é bom e do que é ruim, né? Porque, cara, esse controle, ele é perfeito. Ele é perfeito.
A pegada dele é muito boa, ele é confortável pra caramba.
Ele é o controle mais feio possível, pensando só no conforto, cara. Ele é completamente assimétrico, mas ele é perfeito pros dedos, pra mão, pra tudo.
Sabe o que que parece? Parece que o cara encheu a mão de MM, jogou pra cima e viu as cores, né? A posição das pastilhas, coloca os botões assim. E o que que vocês acham do analógico do controle do GameCube? Vocês gostam dele? Porque eu acho ele meio incômodo.
Eu acho ele muito foda, principalmente porque ele tem o restritor dele, né? É. Então você sabe exatamente a posição que você tá.
Isso ajuda.
Então, mas esse controle aqui, ô Jota, uma inovação que ele teve foi os gatilhos, né? Porque os gatilhos do GameCube, eles são analógicos. Então ele tem a sensibilidade. Além da sensibilidade, ele tem um final, ele tem um toque ainda, ó.
Toque de recolher.
É, então você tem essa questão de você apertar e você tem a sensibilidade toque dele retal. No final que ele dá o gatilho também.
Fala, galera, campanha do Warpcast aí, quem passou dos 40 anos, tá?
Então, e aí, continuando, você vê isso muito bem explorado mais uma vez pelo jogo da própria Nintendo, que é o Super Mario Sunshine, que quando você vai soltar aquele jato de tinta dele, a pressão...
Sim, você controla a intensidade, né?
Aqui. Bacana. E é sensacional, cara, é sensacional. Tem um vídeo, Jota, se eu achar, eu coloco aí na descrição pra galera, até te passo, que tem um estudante de design, e ele também era estudante de jogos, eu acho que era uma parada assim, e aí ele explica o porquê que esse controle é o melhor de todos os tempos.
Olha que audacioso.
Não é, ele faz uma descrição desde esses itens que a gente tá falando, de ter o restritor, não sei o que, empunhadura, até a questão da disposição dos botões.
Eu vou fazer um vídeo também.
É isso que eu ia falar, cara. Do controle não é porque do Mega? Ele fez, é porque ele tá certo, né?
Não, só que é muito convincente, cara. Tanto que o botão de ação e o principal do controle, onde ele fica? No meio.
Ele deu uma mexida, né, cara, no controle que era no padrão, que era do Super Nintendo, do 64 e tal, porque é todo fora de lugar, e o bacana é que ele pegou a ideia do C pra movimentar a câmera e transformou numa alavanca, né?
Exato. Foi essa evolução. É que ele tem o Z, né? Que foi herdado do 64.
Nunca entendi ele tá aí em vez de tá embaixo.
A Nintendo não tem regra, cara. A Nintendo só vai.
Eu acho que assim é bem melhor, Jota. Se tivesse o contrário, ia ficar desconfortável.
É claro que tu acha que assim é melhor, pô. Teu controle preferido tu vai defender, cara.
Não, é que
até
assim...
se tivesse, porra, uma faca misturada aí com o controle, caralho, tá ligado? Cortando tua mão e sangrando. Tu ia falar, não, mas isso aqui é bom que renova o sangue.
Olha essa empunhadura, certo? Perfeito. Se tivesse ao contrário, você teria que estar com o dedo aqui. E você fazer isso é extremamente desconfortável.
Não, eu tô falando assim, colocar ele embaixo ou nesse dedo aqui, entendeu? Não sei.
Ou aqui atrás, inovar e botar aqui? Caramba.
Tipo, nesse dedo, não sei, alguma coisa assim.
Então, mas é um botão subutilizado, na verdade, né? Ele se usa muito pouco. Mas ele seria muito bem aceito nos dias de hoje se ele tivesse um outro desse aqui.
Exato, é.
Aí ele seria completo.
É porque quando eu penso na evolução direta do 64, aí já tinha o L e o R. E o Z, pra mim, é o que ficaria logo abaixo, tá ligado?
Entendi.
Mas faz sentido isso aí, faz sentido, entendeu? É só uma questão de continuidade mesmo. Mas vamos falar agora de um controle que parece que não tem a menor importância, mas tem, que é o do Dreamcast, né? O controle do Dreamcast, ele é importantíssimo, principalmente porque ele foi grande influência pro controle do próprio Xbox, né, cara?
Grande influência não, né, cara? A Microsoft fez o que a Sony tinha feito com a Nintendo,
A história se repete, né? Mas essa posição aí, colocou o analógico e o digital nessa posição aí, ó, trocada, né?
E ele tem um gatilho analógico também.
É, na verdade, o Sega Saturn já tinha um controle desse posicionamento aí também, entendeu? Então, ele deu continuidade. Mas é um joystick muito maneiro, cara.
E ele nos trouxe o saudoso VMU, cara.
Pois é, cara.
Tu tá ligado que ele pegou esse conceito daquele controle redondão do Saturno também, né?
É, então, isso que eu falei agora. Porque esse posicionamento aí já é o mesmo.
E assim, a empunhadura, falando de empunhadura desse controle, ela é excelente. O único defeitinho dele...
Ah, não.
É que o design dele, ele começa largo e ele estreita. Por que que é ruim isso?
Se isso acontecesse no controle do GameCube, ele ia falar que... Não, isso é foda porque ele vai...
Não, tô falando sério. Sabe por quê?
O problema de design desse controle é o fio no lugar errado.
O fio fica embaixo, ficou numa posição estranha.
Você perde 10 centímetros de fio aí, porque tem que dar a volta.
Mas é por causa do VMU, né? Que ele teria que... O VMU se encaixa em cima.
Porra, 2 centímetros já tá me fazendo falta, imagina 10.
E assim, o ruim, a única parte, coisa ruim dele, é isso que eu tô falando, porque quando você tá segurando aqui, o seu pulso, ele tende a ficar mais junto. Mas só isso, cara.
Entendi o que você tá falando.
O peso dele, eu acho quase perfeito, cara.
Com o VMU, ele fica bem legal, porque ele põe um peso a mais. Ele não fica tão leve, né?
É, isso é verdade.
Agora, dessa geração aí, a gente comentou, né? Tem o PlayStation 2, que é a mesma coisa. O Xbox acaba herdando muitas características, né? Desse controle. Ele acaba sendo um mix desse padrão do Dreamcast com o padrão PlayStation, né? No posicionamento de botão, quantidade e tudo mais, né?
Só que no formato GG, né? Porque, meu Deus, que controle gigante, cara.
É verdade.
Acho que a gente pode passar agora pra próxima geração, então, né? E aí a gente tem o Xbox, que é continuação, também não tem muito o que falar, do DualShock 3, do Xbox 360, né? Segue mais ou menos o mesmo padrão, só dá uma... Ele só dá uma remodelada, deixa ele mais confortável, né? Mas no mais, é a mesma coisa.
Cara, é uma evolução muito grande do Xbox clássico, cara.
Não, ele melhora bastante, cara.
Ele é um controle muito mais confortável.
Não, eu digo assim, de layout e posicionamento, né? Ele acaba sendo mais ergonômico e tal, mas a posição dos botões em si, ela é a mesma, né?
Pensando nessas novas gerações, cara, o controle do Xbox, ele é muito mais confortável do que o do PlayStation.
Nossa, mil vezes mais, cara, nem compara.
Cachista. Esse Sidão é cachista, né, Jota?
É, Sidão é foda.
Eu sou sonista, tá aqui meu controle do Goku. Mas, cara, a posição do analógico, cara, pra você que joga os jogos mais recentes de aventura e tal, que é só no analógico, é muito desconfortável essa posição.
É demais, é assim, a questão do analógico tá como principal aqui, faz uma puta diferença. Isso que o Dreamcast já trazia, né? O Dreamcast e o GameCube já traziam o analógico aqui em cima.
Sega Saturn.
Que era muito mais confortável.
Bom, então vamos falar do controle, que é o controle dessa geração, né, gente? Essa criança aqui, ó, Wii.
De novo, a Nintendo trazendo uma tecnologia e falando, vá, gente, me copia, faz o que vocês quiserem, depois...
Cara, uma das coisas que eu mais gosto nesse controle é como eles fizeram isso aqui,
puta,
ó.
Puta, cara.
Cara, é exatamente, puta, isso é genial, cara. Né? É o mesmo layout do Nintendinho, sacou? Você vai jogar um Virtual Console de Nintendinho nele, cara, perfeito, tá ligado? Isso é muito foda.
O que eu gosto muito nesse design dele é a independência que você tem das mãos.
Ah, sim, é. Né?
Você liga o Nunchuck aqui e tal. E você pode jogar um jogo convencional, tipo, com os braços afastados. Você não necessariamente precisa ficar preso ao joystick. Você consegue jogar os jogos, mesmo você não jogando jogo de movimento. Sei lá, você põe em cima do seu colo aqui, ó, e continua jogando. Isso é sensacional também.
É, mas sem suas ressalvas, cara. Eu acho que a movimentação...
Falar mal do Wiimote vai ser quicado.
Quem foi que chamou esse maluco aqui, cara?
Não, não é do controle. Eu só acho... É que eu sou velho, né? E outra coisa, eu tô com o Wii emprestado, vocês viram que eu tô com controle de... Eu não joguei o Wii na época eu era muito escroto.
Que isso, cara?
Nojento e imundo, né? Quando apresentaram o Wii pra mim, eu falava que não era videogame, enfim, eu tinha aquela cabecinha gamer.
Caraca, aí. Mano, o Beto Mil Grau.
Não sou assim, não, gente. Eu não sou assim, não. Não, graças a Deus. Então, eu na época eu não joguei, cara. Eu fiz mó desdém, sabe? Eu tô dando atenção devida agora. Eu peguei um emprestado. Eu acho que ele, pra certos jogos, ele cansa, mas isso é um defeito não do jogo em si. Eu que não aguento jogar muito tempo. Exemplo, eu acho super interessante. Isso é eu, tá, gente? A minha percepção hoje com 40 anos jogando Wii, tá? Jogando Wii Sports, essas coisas que realmente necessita do movimento, super de boa. Agora, jogos que precisam de movimento, mas não é esse tipo de jogo casual, o Mario Galaxy, por exemplo, que na verdade eu peguei o Wii pra jogar Mario Galaxy.
Bem certo.
Fantástico, não sei como que eu não joguei na época. Enfim, eu era escroto, tudo mais do mundo, mas cansa, cara.
Você fala, tipo, as interações que tem rápidas, tipo no Donkey Kong, que você tem que sacudir do nada.
O balançar, que você tem que... Aquela giratória.
É, eu acho que o que o Mano Beto tá falando, eu vou sentar aqui pra jogar um jogo que eu vou ficar sentado jogando. Eu não quero ser obrigado a balançar a mão. Se eu for jogar um jogo de tênis,
essa
aí beleza,
é a questão,
aí eu balanço a mão.
Ser
tá
obrigado a isso. Me bota uma opção de tirar o acelerômetro, né, e deixar só no botão, cara. Não me obriga a ficar dando mortal com o controle na mão.
Muitos jogos, por exemplo, acho que o Donkey Kong, ele é compatível com o Classic Controller e, tipo, as funções de movimento você não precisa fazer, tá ligado? Ele substitui por botão. Tem muitos jogos que trabalham com isso. Não são todos.
O Switch tem bastante coisa assim agora, cara. Você tem os movimentos que você faz com a mão lá, porque esses controles do Switch, ele ainda são... Ainda tem movimento, mas, cara, a maioria dá pra você jogar como um controle normal, entre aspas, né? Só usando mesmo os botões.
É, mas vale a ressalva que isso não é um defeito do controle em si. Não. Isso é um defeito dos game designers que não nos deram opção.
E também tem muito da proposta também, né?
E o bacana é que ele não é só esse, né? O Nunchuck, ele conecta aqui, né? E aí você tem a opção analógico na mão esquerda, né, enquanto você faz as ações na mão direita, além de poder fazer o movimento com as duas mãos, né?
O Zelda fez uma interação legal com a espada.
É, Skyward Sword, é maravilhoso. Espada e escudo com a mão esquerda, né? Muito foda. Agora, a gente passando por essa geração aí, a gente tem controles que vão, de certa forma, dando continuidade, né? O controle do próprio... O Wii U vai continuando, o DualShock 4, né, o do Xbox também, e até o próprio Switch, né, que é aquela proposta do controle no formato de gamepad mesmo, você separa e você tem a movimentação do Wii. Não tem muito o que aí a gente acrescentar. Mas por hoje, infelizmente, o tempo é curto, a gente tem que parar por aqui. Eu queria agradecer aqui muito a presença do DH, cara, obrigado demais aí por você ter topado aqui o nosso convite, ter participado aqui nessa quase madrugada, nessa nossa gravação aí, cara. E fica à vontade pra fazer o jabá vai de reto, cara. O espaço é teu.
Opa, meus queridos. Primeiramente, eu quero realmente agradecer porque eu curto muito o trabalho seus. O podcast seus é muito maneiro. Eu adoro as discussões. E fica aí os parabéns específicos pro programa de Link's Awakening, que foi sensacional,
valeu,
cara.
Valeu, valeu, mano.
Boa, valeu.
Mas pra galera que não conhece, eu vim lá das terras do Vai de Retro, que é um podcast que tenta falar sobre jogos, mas na verdade ele não consegue, porque a gente foge da pauta o tempo todo, a gente só fala besteira, mas é isso aí, né? Então... Quem quiser dar uma conferida no nosso trabalho, vai direto.com.br e apoia a gente, vai, dá um contribuído.
Ajuda lá a pagar áudio rede.
Isso, exatamente. E fica um obrigado especial pro JP, que edita o nosso programa, recebe um bruto de 2 horas e meia e vai ser um anjo na nossa vida, JP.
É, que isso,
na,
cara.
Na nossa também, viu, DH?
Lá em warpcast.com.br vai ter todos os links aí pro Vai de Retro, tá? Pra vocês irem lá conhecer, que é um podcast sensacional. Os meninos já tiveram aqui, o Lucas esteve aqui no Geek Zone. A gente falou, se não me engano, de Hanna-Barbera, né, Sidão? Foi um negócio desse.
Se Deus quiser.
É, o Frank já teve aqui episódio de Mega Drive, obviamente, outros episódios.
Por que não, né?
O Diogo veio no Super Nintendo, veio em outras participações também. DH tá estreando aqui, mas o convite já tá feito pra você voltar mais vezes aí, cara.
Opa, estamos aí.
Fechou, então. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Vocês já sabem, não desliga, porque tem a nossa leitura de comentários, mas antes dela ainda tem uma surpresa maneira pra vocês. Fica aí só.
Era apenas um caso. Mas depois de 2 goles, eu já estava completamente envolvido. Eu sabia que iria me arrepender. Agora, eu sei de muita coisa, meu chapa. Segredos que derrubariam uma cidade. Mas eu não vou falar. Não pra você. Quer que eu te fale? Então me faz falar, seu otário.
GameTales apresenta A Arte Perdida de se Guardar um Segredo. Em breve, aqui no Extra Zone. GameTales, histórias baseadas em jogos reais.
Caraca, que da hora, hein, gente? Isso aí foi um teaser, gente, do Game Tales, que é o nosso programa que rola lá no nosso outro feed, o Extra Zone, tá? Vocês conseguem acessar aí pelo warpcast.com.br também. É um projeto sensacional de audiodrama que o Oda tá tocando, ele que roteiriza, ele que escreve, que edita, tá ligado? Tem a participação de uma galera muito foda da podosfera. Cara, é um projeto imperdível. Vocês têm que ouvir, porque todo mundo que tá ouvindo tá pirando, tá achando sensacional, e eu sou uma dessas pessoas. Então corre lá em warpcast.com.br, vai lá em Extra Zone, cara, e escuta. Procura aí no seu agregador, no Spotify, Deezer, onde você preferir, que a gente tá em todas as plataformas. Beleza? Agora, ó, tem que dar uns recadinhos rápidos aqui pra vocês antes da nossa leitura de comentários. Geek Zone, escutem lá nosso podcast sobre cultura pop nostálgica. A gente falou sobre nada mais, nada menos do que o clássico Akira. Cara, tá imperdível esse programa. É, foi um programa muito foda. E o próprio longa-metragem é inacreditável. inacreditável, né, cara? Continua atual demais. A gente discutiu todos os aspectos dele lá, cara. Ficou muito legal. Warpcast.com.br pra conferir. A gente lançou também mais um episódio do Warpcast DLC, que é o nosso conteúdo exclusivo para apoiadores do Clube Warpzone, tá, gente? Em catarse.me/Warpzone, vocês encontram lá como é que faz pra assinar direitinho, o que, que vocês ganham de vantagem, que não é só o Warpcast DLC, mas a gente também solta o conteúdo antecipado pra galera nos grupos e tal. E o Warpcast DLC, ele acaba sendo mais um desses brindes, tá? Então, o nosso último episódio foi sobre Uncharted, Drake's Fortune. Primeiro Uncharted, né, lá do PlayStation 3. Ficou um papo muito maneiro, muito engraçado e muito informativo. Vale a pena vocês darem uma conferida lá. E não se esqueçam do que a gente fala sempre, que é importante demais avaliar o Warpcast lá no iTunes, dar 5 estrelas, deixar um comentário, que isso ajuda pra caramba o Warpcast a ser melhor ranqueado, chegar a mais pessoas, que essa que é a nossa intenção, né? Conseguir falar pra mais e mais gente, poder dividir esses papos nostálgicos aí com a galera. E além disso, você pode trocar uma ideia com a gente lá no Telegram, t.me/warpzoneme, pra fazer parte do nosso grupo. A gente bate papo lá o dia inteiro, grupo sensacional, tá cheio de ouvinte, cheio de galera que curte as mesmas coisas que você que tá ouvindo o Warpcast curte, né? Então você com certeza vai fazer muita amizade lá também. Lembrando que esse episódio que vocês acabaram de ouvir aqui, ele também tá disponível lá no canal da Warpzone, tá? Só procurar canal Warpzone no YouTube, ou se você digitar no seu navegador warpzone.tv, você já é redirecionado automaticamente, tá? E aí lá a gente consegue ilustrar, né, os papos que a gente tá batendo, mostra a foto do controle, né, no caso do episódio de hoje, ou a gente mostrou o próprio controle na mão, então fica bacana também de acompanhar por lá. E o link pra esse vídeo também vai estar lá em warpcast.com.br no post desse episódio. E último recadinho aqui, eu participei lá do Bota Ficha 112, que a gente falou sobre Streets of Rage 4. Cara, tá imperdível, imperdível. É só você acessar botaficha.com.br, escutar lá esse episódio que garanto que você não vai se arrepender. E agora sim, vamos lá, vamos para nossa leitura de comentários. O primeiro comentário aqui é do nosso queridaço jogador 76. Ele diz assim, ó: opa, cheguei, que episódio massa esse, ainda mais com a presença do Fiaspo. É, cara, o Fiaspo é gente boa demais, né, sabe muito. Aí ele coloca aqui, ó, duas coisas. Um, vocês também sentem uma espécie de vergonha alheia com o Crash? Sabe quando ele faz aquela dancinha dele? Rapaz, eu sinto uma vergonha alheia terrível. Ele é meio, né, meio usadão mesmo, né, cara? Mas é isso aí, né? Personagem cartunesco é essa parada. É, segunda coisa que ele coloca aqui: já pararam pra pensar que o Crash é o Mickey Mania invertido? Caraca, isso nunca pensei, não. Ó, ele explica aqui: as fases do Crash, em sua maioria, são ou vistas pelas costas dele ou vistas de frente. Em algumas são de plataforma. Já o Mickey Mania são, em sua maioria, fases de plataforma e algumas são vendo ele de frente. A fase que você escapa do Alce, por exemplo. Cara, é verdade. Como o jogo do Mickey Mania é de 94 e o Crash de 96? Bom, já sabemos quem copiou quem, não é mesmo? Abraços, meus queridos. É, ele deixa aqui no comentário final. Pra você que chegou aqui por agora, cola no Telegram pra conversar com a gente. Olha aí, cara, muito bem. Muito bem lembrado, jogador. Acabei de falar isso aqui com a galera. Vá lá, t.me/warpzoneme, trocar ideia com a galera. Mas, jogador, muito obrigado aí pelo teu comentário, cara. Achei da hora e eu não lembrava mesmo desse outro tipo de visão que tinha no Mickey Mania, cara. Caraca, como é que pode, né? Maneiro, maneiro. Gostei, cara. Abração. Próximo comentário aqui do Gian Jesus. E ele diz o seguinte: eu não acredito que esse momento chegou. Cara, que momento? Vamos ver aqui. Finalmente terminei de maratonar todos os episódios do Warpcast. Aê! Que da hora, cara. Maneiro. Ele fala aqui, ó: demorou, mas foi. Finalmente posso dizer a todos os envolvidos que fiquei surpreso com a qualidade desse podcast. Sempre abordando os assuntos com um ritmo e naturalidade que fazem uma hora parecer em 10 minutos. Olha que legal, cara. Gostei. Comecei a ouvir o podcast de vocês pelo episódio sobre o Sonic R, que é um dos meus jogos favoritos da vida. Aí, chupa, Oda. Porra, jogão desse, cara. É um excelente jogo e eu entendo se vocês discordam. Aliás, todo mundo tem o direito de estar errado. Esse é o lema da nossa vida, cara. Todo mundo tem direito de estar errado. Mas eu gosto pra caramba desse jogo, cara. É, depois disso, voltei lá no primeiro e ouvi na ordem até chegar no 103 e aqui estou. E falando sobre o tema de hoje, conheci Crash através do Crash Bash do PlayStation 1. Eu sabia que existiam outros jogos do Crash, e na minha cabeça todos eram na pegada do Crash Bash. Fiquei profundamente decepcionado quando peguei Crash 3 pra jogar e descobri que era um jogo de plataforma. Caramba, cara, ficou decepcionado porque você tinha a experiência do outro, né? Eu devia ter lá pra uns 10 anos de idade. Larguei de mão e voltei pro Crash Bash. Olha só o que a expectativa faz na cabeça de uma criança, né? Só fui jogar o Crash 3 de novo um ano depois porque não tinha mais o que jogar. Daí vi a besteira que tinha feito, deixando aquela maravilha de lado por muito tempo. Cara, é o que eu sempre falo, cara. A expectativa, ela tá sempre de mãozinha dada com a decepção, cara. É, mas às vezes a gente conhece um jogo, gosta tanto de naquele formato que a gente fica um pouco de pé atrás, assim, ou não gosta muito da proposta por esperar uma outra abordagem, né? Aí ele continua aqui, ó. Não deu nem uma semana e eu já tava caçando na feira Crash 1 e 2 pra adicionar na coleção. E daí foi só alegria. Faz uns bons anos que eu não jogo nada de Crash, mas o carisma do personagem ainda me prende como poucos fazem. E vocês com esse podcast acabaram de acender aquela chama no peito de voltar a jogar. Coisa que eu vou fazer imediatamente após publicar esse comentário. Caraca, essa é uma coisa que acontece. Acontece comigo também. Às vezes eu escuto os podcasts dos amigos falando sobre jogos e tal. Eu fico maluco querendo jogar, cara. Até o próprio Warpcast a gente acaba muitas vezes jogando algum jogo pra fazer a pauta e tal. A gente grava e aí depois eu ainda continuo jogando, sei lá, uma semana, sabe? O mesmo jogo assim, porque a gente fica naquela empolgação. A gente discute com as pessoas, né? Tem visões novas sobre a parada e acaba tendo uma outra visão sobre o jogo. Isso é muito legal, cara. Ele continua aqui. Aliás, a outra coisa que eu preciso dizer. O podcast de vocês se tornou basicamente um filtro de jogos antigos que eu preciso jogar. Olha que maneiro. É impressionante como que a empolgação de vocês acende a chama gamer que tem dentro de nós. Pô, que legal, cara. Foram vários jogos que eu joguei por causa de vocês e sempre fico muito feliz em descobrir grandes obras que têm aquele famigerado apelo emocional em outras pessoas. Porque sei o quanto os jogos que eu joguei foram marcantes pra mim. Um abraço a todos vocês. Continuem um excelente trabalho e partiu maratonar o Geekzone. É isso aí, Jean. Pô, vamos maratonar tudo aí, cara. Geekzone também é um podcast que a gente faz com muito carinho. Também depois dá uma olhada no Extrazone também, cara. Tem um material muito bacana. Eu fico felizaço, cara, que você tenha curtido tudo. Você tá com essa vontade de jogar as coisas. Tá com vontade de ouvir o conteúdo que a gente produz. A gente fica feliz demais, cara. De verdade. Obrigado aí pelo teu comentário que enche a gente de vontade de trabalhar, de produzir mais, cara. Isso é muito foda. Valeu mesmo, cara. Abração, Jean. Próximo comentário aqui do Fábio Pacheco Alcântara. Ah, Sidão, sempre com seu começo arrasador. Este jogo em questão eu nunca joguei. Ouvindo o programa, deu pra notar que ele é muito querido e importante. Confesso que olhando as gameplays, o jogo não faz o meu estilo, mas ele no Warpcast ficou 10. Pra mim, esse personagem será sempre uma ratazana sinistra. Tem a carinha de rato mesmo, né? Muito bom. É, cara, ele é um jogo que o estilo dele acabou se perdendo um pouco no tempo, cara. Mas se você conseguir se deslocar um pouco pra época, assim, dar uma chance, mas se você não fecha ele, né, joga uma meia hora, assim, uns 40 minutinhos, eu acho que você ainda consegue se divertir, sabe? Mesmo não sendo tão adepto da proposta dele. Eu acho que vale a pena dar uma tentada, cara. E não sei se você curte pegar esses jogos aí, os remakes, né, ou remaster, né, que tem sempre essa discussão aí. Mas esse último Crash, pelo que o Fiasco falou, ficou bem bacana, cara. Mas é isso aí. Abração, Fábio. Obrigado aí demais pelo comentário. Próximo comentário aqui do Jordan Cavalcante. Fala, galera bonita. Como o JP me acha um nintendista safado? Já dá pra imaginar o teor desse comentário aqui, ó. A verdade é que só depois da geração PlayStation 2, eu virei, ele coloca entre aspas, sonista, digamos assim. De forma que eu não apreciei tanto o jogo Crash. Na verdade, na locadora do meu primo, quando eu comparava o jogo do Marsupial com o fantástico Mario 64, que eu jogo até hoje, diz ele, não tinha dúvidas em escolher o Bigodudo nas minhas aventuras. É, cara, botando lado a lado, é claro que o Crash é um jogo fantástico, mas o Mario, ele acaba sendo muito superior, cara. O Mario 64, ele é realmente um ponto fora da curva, um jogo importantíssimo pra história de jogos 3D, não tem como fugir disso, cara. Aí ele continua aqui. Eu achei ele bem limitado já pra época, em comparação a outros títulos que me permitiam melhor interação com o espaço e com a câmera. O que foi citado do ponto de vista do jogador ser atrás do personagem, pra mim é um limitante bem estranho. Parece um experimento científico pra ver se dá certo, utilizando como modelo jogos de corrida e de nave, ou até mesmo de tiro em primeira pessoa. É verdade, cara. É porque eu não sei, cara. A gente, quando jogava muito side-scrolling, né, principalmente na era dos 16-bits, a gente acabava meio que limitado, né, em, entre aspas, aí, duas direções, né, você andar pra esquerda e pra direita. E eu acho que o Crash, ele quis limitar esse negócio de você andar só pra frente. É claro que você pode andar pra esquerda e direita, mas eu acho que ele quis criar esse conceito on-rail, né? Aí se deu muito certo ou não, eu acho que vai muito de cada cada um, mas foi um conceito que não foi reaproveitado. Então acho que por si só já se mostrou que ele é um jogo muito pontual. Não é uma coisa que influenciou tanto, que foi tão bem aceita, talvez, apesar do sucesso do jogo, porque ele por si ele tem bastante carisma, ele é um jogo muito divertido, mas a indústria não abraçou ele, né? E aí ele continua aqui, ó. Dessa forma, acho que o melhor jeito de contribuir com o cast é falando sobre o animal que é o Crash. Foi falado que ele é um marsupial, e isso é verdade. Mas o termo indica uma infraclasse de mamíferos, que engloba diversos animais, como coalas, cangurus, gambás, entre outros, presentes principalmente na Oceania e na América Latina. No caso, a espécie mesma é chamada de bandicoot, e essa palavra constitui um estrangeirismo, que é quando um termo estrangeiro é incorporado no texto de uma língua sem adaptação ou alteração. Em outras palavras, bandicoot não tem uma tradução para o português, até porque essa espécie é típica apenas da Oceania, de forma que nem tem muito motivo pra gente falar seu nome. Aliás, segundo a Wikipédia, este nome tem origem na língua telugo, que é um idioma drávico, mesma família idiomática do hindi, do bengalês, e significa rato-porco. O termo era utilizado para designar roedores da Índia e do Sri Lanka, e provavelmente foi dado aos bichinhos da Oceania por exploradores da região. Caraca, mano, que maneiro, cara, esse teu comentário. Depois eu editando o cast, eu percebi que a gente falou sobre essa questão do marsupial, e realmente é o que você falou, né? O marsupial, na verdade, são aqueles animais, ó, desculpa aí biólogos, a galera aí, mas até onde eu sei, são aqueles que o filhote nasce prematuro e ele termina o desenvolvimento dentro de uma bolsa, né? Como é o caso do canguru, o gambá, se não me engano também. Então rola mesmo essa parada, cara. E aí acabou passando batido, né? Mas pode crer, cara. É aqueles negócios lá que a gente aprendeu no ensino médio, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Devo estar errado aí, que a minha memória não tá muito boa. Mas é nesse quadro aí que se encaixa o que são os marsupiais, né? Ele continua aqui, ó. Enfim, o Crash é um ratinho narigudo e orelhudo que foi antropomorfizado e pegou diversas referências oceânicas para formar sua figura. E é isso. Excelente cast, galera. Continue com excelente trabalho. Cara, obrigado, Jordan. Esse teu comentário aqui acrescentou pra caramba. Ele deixa um PS aqui, um PlayStation. Fiquei emputecido... Fiquei emputecido de não conseguir comentar sobre o cast do VR, pois o trabalho não deixou. Ia comentar que VR pra mim começou quando vi o meu nomezinho em cima do carro em Top Gear. Jacaré que dorme, vira bolsa. Então fica pra próxima. Abraço, Jordão. Obrigadão pelo teu comentário, cara. Abração. Nosso último comentário aqui de hoje é do Bin Ramone. Fala, meu querido. Vamos ver o que ele escreveu aqui. Fala, pessoal. Cast show de bola. Obrigado por trazer minha pergunta ao debate do episódio passado. Esse é meu mais novo episódio favorito. A participação do Fiaspo acrescentou bastante. Manja muito. Ri demais quando ele disse que o Crash era da Universal e comentaram. Universal, a igreja? Não sei quem fui que fez isso. É muito legal ver vocês trazendo todo mundo pra conversa. Valeu demais. Pô, Bin, que isso. A gente que agradece, cara. Você é um cara que tá aqui acompanhando a gente de certa forma por um período recente, né? Mas tá virando figurinha carimbada aqui nos nossos comentários. E isso pra gente é importante demais, cara. A gente que agradece aí pela tua participação. E é isso, galera. A gente vai fechando esse episódio maravilhoso aqui, essa leitura de comentários. Vocês já sabem, warpcast.com.br. Comenta o que vocês acharam sobre esse episódio de controles. Fala pra gente qual o seu controle favorito. Fala pra gente onde que a gente falou besteira, o que que a gente esqueceu de falar, tá? Que eu acho que a parte de comentários acaba acrescentando bastante aí ao nosso episódio, beleza? Então a gente se vê na semana que vem, galera. Um abraço, valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.